E hoje a nossa conversa com o Thiago Valenciano é sobre a paralisação do transporte coletivo. A relação da prefeitura com a TCCC, todo mundo sabe, não é boa desde o início da primeira gestão de Ulisses Maia. Foi inclusive objeto de campanha do prefeito a crítica à empresa de transporte coletivo. Agora estamos em mais um capítulo desse embate em plena pandemia. A empresa não pagou o salário dos motoristas. Os motoristas paralisaram. A empresa alega que precisa de recursos, 20 milhões de reais da prefeitura. E a prefeitura diz que vai contratar a FIP para avaliar as contas da empresa de transporte coletivo e ver se ela precisa mesmo disso ou não. Meu caro Thiago, um embate real, um embate virtual, uma questão política que faz mal para muita gente.
Ah, certamente. Olá, Gilson, ouvintes da CBN Maringá. As pessoas são pegas de surpresa, né? Porque, na verdade, o embate está muito mais com os motoristas, ou seja, a categoria dos servidores, dos funcionários da TCCC, do que necessariamente a disputa política entre prefeitura e direção da empresa. Os motoristas simplesmente não receberam salários ontem, que era o acordo de pagamento da empresa, e hoje não foram para as ruas. Então, quer dizer, a população é pega totalmente de surpresa, porque o cidadão vai dormir 10, 11 horas, meia-noite, acorda no outro dia, garantindo de que vai pegar o ônibus para ir trabalhar, e daí? O que acontece? Sem falar que a gente está nesse momento de pandemia também, que os ônibus estão abarrotados de gente, lotados, não existem linhas disponíveis a mais, principalmente no horário de pico. Então, não há um esforço por parte da empresa, isso pelo menos para mim está bem claro, de tentar colaborar com a gestão nesse momento. Mas também a gestão não pode ficar refém da empresa, a gente sabe que há um contrato a ser cumprido, não dá para quebrar esse contrato, esqueça essa história de que vai vir uma quebra do contrato do monopólio da TCCC. Eu particularmente acho que o monopólio é muito difícil de ser quebrado no transporte coletivo, você pode ter outros modais, mas no transporte coletivo, da forma que é feita no Brasil, é muito difícil você quebrar o monopólio, porque é um gasto imenso para você comprar um ônibus e colocar ele para rodar, e como é que você vai concorrer com linhas, com passagens diferentes? Então, para mim, isso é uma utopia, isso é praticamente impossível de acontecer. Então, a alternativa, conforme a gente já falou aqui, é oferecer novos modais, é pensar em outras possibilidades do transporte coletivo da cidade, em que a gestão, até esse momento, tem assim, investido em ciclovias, mas não há um plano de mobilidade bem constituído. Ele até existe, na verdade, mas apostas mesmo de que, olha, no ano tal a gente vai fazer isso, no ano tal a gente faz aquilo, a ação é essa, a gente vai agir dessa forma, nós não vamos agir dessa forma, a nossa opção é essa daqui, e deixar claro isso para a sociedade e trazer o debate mesmo, né? Então, a questão do transporte coletivo em Maringá está muito mais por pensar em alternativas do que necessariamente discutir esse aspecto político com um modelo que é praticamente falido na cidade, né? As pessoas só utilizam o transporte coletivo se não tiverem outra saída, outra solução, e normalmente quem paga o preço de utilização desse transporte coletivo de maneira precária, com uma passagem bem cara, é o trabalhador, né? Ele que acaba sofrendo. Por quê? Porque as demais pessoas não são estimuladas a utilizarem o transporte. A pessoa não se sente atraída em usar um transporte que demora para passar, um ônibus que não tem boa estrutura, quase sempre quando você pega no horário de pico lotado, né? Então é bem complicado que a gente resolva esse problema. A gente já comentou isso aqui outras vezes na CBN Maringá e é capaz que isso se arraste, né? É capaz que essa situação do transporte, da forma que está, se arraste daqui para frente, que isso se perpetue e que essa não vai ser uma greve isolada, né? Somente um dia de isolamento de greve. Pode ser que isso aconteça nos próximos dias também, Gilson.
Agora, essa questão que você falou, né, colocou bem, a gente tem um contrato, seria até ingênuo da nossa parte achar que nós vamos quebrar esse contrato, o monopólio é uma característica do transporte coletivo, mas tem uma coisa muito importante, que o direito de vida do cidadão é importante, então precisa trabalhar de manhã, a gente precisa de modais que sejam opcionais. E a gente precisa valorizar o transporte coletivo, quer queira, quer não, e precisa ter funcionabilidade. Diante de tudo isso, na tua opinião, politicamente, o transporte coletivo, que todo mundo sabe, tem gente que tira muita vantagem do transporte coletivo. O negócio melhor do mundo é o negócio que você atua sozinho e que não tem concorrente. Você coloca o preço que você quer e age da forma que quiser. E às vezes abusa dessa forma. Né? Como é que a gente lida com isso? Quer dizer, você vai ter que ficar de eterno preso a contrato, que nem se tem essa conversa agora sobre o pedágio. Fazer mais um contratinho de 30 anos para ficar preso por mais 3 décadas a um modelo que, se não for bem feito, vai custar caro.
Ah, sim, Gilson, e não só o pedágio, também estamos com a questão dos aeroportos. Ontem o governo comemorou o leilão dos aeroportos e, obviamente, os aeroportos no Brasil, muitos precisam mesmo de uma melhor estruturação. O caso de Londrina, que quem embarcou em Londrina sabe que o terminal de Londrina é praticamente igual ao de Maringá, né? E Maringá é o município que comanda. A Câmara já deu autorização para Maringá, inclusive, privatizar o aeroporto. A prefeitura privatiza se ela quiser. E isso vale também para o transporte coletivo, né? A concorrência, na verdade, que a TCC tem hoje é com os aplicativos de transporte, é com a bicicleta, é com a bicicleta elétrica, é com o financiamento do carro, que você paga baratinho lá, dá uma entrada, financiamento da moto. Olha o tanto de moto que tem em Maringá. Então ela tem uma concorrência, não com ela, mas com outros tipos de transporte. A gente deveria pensar o transporte coletivo, sim, mas incluindo outros modais, né? Não somente com o modal ônibus. É um ônibus grande, é um ônibus quase sempre sem ar-condicionado, sem conforto e com linhas que, infelizmente, as pessoas têm muita resistência para poder alterar as linhas. São linhas constituídas de uma Maringá na década de 70, 80, 90, que hoje já não cabe mais. E aí, toda vez que você estica a área de abrangência da linha, vai encarecendo a tarifa. E você coloca mais gasolina para o ônibus poder andar, mais óleo diesel. Então, você está gastando mais combustível para poder aumentar a linha. Então, na verdade, precisava também repensar as linhas. E aí você vai mexer com a cultura do usuário. E o usuário está com preguiça. Ele não quer pensar no trajeto, ele não quer pensar no itinerário, ele não quer pensar numa linha diferente. Então, é um problema assim, gigantesco, que, a meu ver, só resolve com uma ruptura muito grande. Já que não dá para você quebrar o contrato, tem que achar uma forma de você romper com esse modelo e tentar um modelo novo. Mas para isso, todo mundo precisa colaborar, não é só o setor público. O usuário também tem que estar predisposto, a pessoa tem que estar predisposta a deixar o carro em casa, tem que tentar sair de outra forma para que isso não aconteça.
Esses contratos, cara, esses contratos é um negócio absurdo. Quando você acompanhou também os contratos que foram questionados inúmeras vezes com as empresas concessionárias das rodovias no Paraná, que sempre as empresas ganharam na justiça, né? Você imagina o contratinho ou contratinhos mal feitos?
Né? Ah, sim, muito mal feitos e que normalmente tem sempre alguém por trás preocupado com aquilo que ele vai ganhar, com aquilo que ele vai lucrar. Prova disso são os valores dos pedágios do Paraná e no estado de Santa Catarina. Né? São um modelo feito em Santa Catarina foi melhor do que o adotado no Paraná. E agora, para voltar a isso, para baixar valor, né? A mesma coisa vale para esses aeroportos. A concessão é boa, a gente sabe que os terminais estão bem socateados, a gente precisa de investimento na aviação regional, na aviação aérea, transporte aéreo regional no Brasil, mas tarifas de embarque, investimentos precisam ser bem ajustados para não sofrer, que foi o caso que aconteceu no TCCC. É um contrato mal feito e que a população vai pagar o preço por muitos anos ainda.
Sem generalizar, brincando, para você comentar, pode discutir um pouquinho a situação. Na hora de assinar o contrato, tem um que assina querendo tirar lucro e vantagem. E outro também que assina com as suas vantagens e pensando, vou transformar a vida de um monte de gente numa desgraça para resolver a minha. Quer dizer, tem muita gente que assina contrato e passa o problema para quem vai precisar do serviço que o contrato estabelece. Né? Ciente disso.
Certamente, ciente disso, né? Sabendo que, olha, eu vou livrar o meu e você que se vire daí pra frente.
É mais ou menos isso.
Trocando no português, claro, o Gilson é uma pessoa polida, uma pessoa aí que tem um cabedal de conhecimento, uma história na comunicação de Maringá. Eu, como estou começando agora, a gente já dá umas pancadas logo de uma vez.
Isso mesmo.
Fala o português, claro, para as pessoas entenderem.
Eu dou a tiradinha do meu da reta e deixo passar. Né? Lá na frente vai pegar alguém. É isso aí. Meu caro, um abraço. Até o nosso próximo encontro. Amanhã tem você e Reginaldo juntos.
Exatamente. Amanhã estamos no sextou, mais uma vez com o Reginaldo Dias.
Você pode entrar em contato com o Thiago. Thiago Valenciano, você pode encontrar ele no Instagram, @Thiago Valenciano, ou pelo site thiagovalenciano.com.br.